manhã orgástica que temos na sexta-feira.
É, sexta-feira ela já atrai, inclusive. Mas vamos então ao nosso bate-papo aqui, Sirleide, até para tirar as dúvidas também dos nossos ouvintes. E, claro, vamos começar então pelo básico, que é o seguinte: o que que acontece no organismo do ser humano durante um orgasmo?
Essa avalanche, né, que é essa sensação orgástica, ela é o pico máximo do prazer. Eu gosto de ter uma ilustração assim, mental, que é bem bacana, que é como se você estivesse subindo ali a montanha-russa, uhum, naquele carrinho, sentindo aquele friozinho na barriga, sentindo ali aquela tensão do momento, e o carrinho vai subindo. Quando chega lá naquele pico máximo, ele despenca e vem a adrenalina.
Uhum.
Esse é o orgasmo.
É
esse jogar, né? Já dizia Freud também que é como se jogar de um abismo. Você precisa ali pular para experimentar a onda orgástica.
É verdade. Então, quem não andou de montanha-russa ainda, faça isso, porque você vai ver que o susto é bom também.
É bom. É, tem um friozinho ali, né? Uma tensão que é muito boa. E é bem isso. Sabemos também que tem muitas pessoas que não conhecem essa montanha-russa e também tem alguns que conhecem, mas não estão conseguindo mais vivenciar esse processo, né? Que aí, uhum, a gente já tem uma anorgasmia.
Ah, e a gente pode considerar também que o orgasmo, ele é importante para a saúde, o bem-estar, ou a gente faz uma relação exagerada quando fala isso?
Não. Ele é uma, como se diz, ele é muito importante para a qualidade de vida, pois ele traz dopamina, energia, e a pessoa fica muito mais bem disposta, com, uhum, mais bom humor. Ele afeta diretamente a serotonina que está ali no nosso cérebro, que é aquela que abre as portas, né, para a disposição da vida. Então é muito importante a gente experimentar, né, essa onda, uhum, esse amor gostoso aí, que é o orgasmo.
E por que que algumas pessoas, Sirleide, têm a dificuldade, né, para atingir o orgasmo? E quais são as causas mais comuns e que impedem isso?
Bom, hoje, assim, vou fazer até um levantamento pelo meu consultório aí, né? 10 anos trabalhando na área da sexualidade.
Uhum.
É, o que a gente mais vê aí sobre as causas que trazem essa dificuldade de atingir ou não conseguir atingir, né? São os tabus, as crenças que limitam, a pessoa não conhecer o próprio corpo e, principalmente, relacionamento.
Uhum.
Relacionamento, ele é uma esfera que impacta diretamente ali a resposta sexual do outro. Então, se a pessoa está com medo, se ela está se sentindo culpada, se ela tem vergonha, uhum, né? Se ela não tem ali estímulos adequados também e não consegue verbalizar ou falar, isso tudo começa a ser uma trava para ela atingir.
Uhum.
Sem falar também das questões orgânicas, né? Físicas aí, como hormônios, doenças, né? Dores em geral, que já são incapacitantes.
Ah, eu até ia perguntar justamente também sobre isso. Tem medicamento também que pode atrapalhar?
Tem. Os ansiolíticos, né, e os antidepressivos aí, que hoje está sendo muito utilizado, eles têm sim mecanismo que inibem, né, ou dificultam essa ação aí orgástica. Algumas pessoas não conseguem sentir a libido e outras conseguem sentir a libido, mas têm dificuldade de atingir o orgasmo.
Uhum. E ansiedade, né? Ansiedade, o estresse, excesso de preocupação, né? Tudo isso também, você até citou a questão dos ansiolíticos, os antidepressivos, né? Quando a gente fala principalmente desses sentimentos que eu acho que são tão comuns, né, no dia a dia das pessoas, né, numa vida mais corrida, tudo isso também acaba influenciando muito, né, no, e atrapalhando na questão sexual das pessoas, né?
Sim. Infelizmente, né, a gente está tendo até uma onda agora, porque trouxe muito conhecimento, muita luz aí para as pessoas, né, que estão hoje conhecendo o que, que é, dando nome aos bois, digamos assim. Então, está tendo muita ansiedade, depressão, estresse, e tudo isso, como que uma cabecinha, num momento ansiolítico, que não para de pensar em adversidades ou medos, né, ou inseguranças, vai conseguir relaxar para entrar nesse processo orgástico?
Uhum.
Não consegue. Assim também o estresse que atinge e a depressão, né, que deprime totalmente aquele corpo.
Uhum. E agora, tem uma diferença entre a resposta sexual masculina e a feminina quando a gente fala na questão do orgasmo?
Tem. Tem muitas vezes pela facilidade. A diferença é o olhar de cada um para esse orgasmo, né?
Uhum.
É, as mulheres que vieram nessa construção aí um pouco de tabu ou de crenças que limitou, né, ela ter essa visão de que eu posso, eu mereço, eu devo, inclusive posso fazer isso comigo mesmo, sozinha,
uhum,
né, todos os dias. É, como ela não teve esse estímulo ou essa criação, ela hoje tem dificuldade de olhar também para o orgasmo como algo independente e prazeroso.
Uhum.
Já o homem, ele cresceu sabendo que ele podia em qualquer lugar, em qualquer momento, e que ele deveria, até para mostrar a masculinidade dele. Então, esse homem, ele tem muita facilidade de atingir, e ele faz uma vez, duas, três, sem culpa, sem vergonha, e muitas vezes até chega a ser um processo vicioso, né, para alguns,
uhum,
pela quantidade. E ainda assim, é uma forma de olhar diferente. Eu falo que às vezes a mulher, quando ela tem um orgasmo, ela se sente aliviada, mas ela é mais energizada. O homem não. Quando ele tem uma onda orgástica, é como se fosse um rivotrilzinho, né? Que vai dando assim, até aquela sonolência, aquela descanso para o corpo.
Uhum.
Isso também vem da visão de cada um para o ato.
E até por conta de todo esse contexto que você colocou, que muitas mulheres também falam que nunca tiveram, nunca atingiram o orgasmo?
Até mesmo por isso. Se eu não conheço o meu corpo, né? Eu que tenho 40 anos e tal. Se eu não conheço o meu corpo, como que o meu parceiro ou parceira que está chegando agora vai saber me ajudar para chegar lá? Ele conhece o dele.
Uhum.
Ou muitas vezes, de vídeos e tudo mais que ele viu, ele acha que conhece ou que todas são iguais, e não somos, né?
Uhum.
Então, o ideal é a mulher se utilizar, sim, do autotoque, do autoestímulo, para o autoconhecimento dela, para depois ela poder ajudar esse parceiro a ajudá-la, a coisa somar, né, a ter aquela conexão boa, o que para eles é muito mais fácil do que para a gente que cresceu mesmo com essa vergonha do ato, né, do sexo, enfim,
uhum,
desse, do mundo sexual.
Uhum.
Então, para a gente, sim, é mais difícil.
Você citou, inclusive, Sirleide, sobre uma questão de vício, né? De quando a questão do orgasmo ele se torna um vício até para homens, assim. O que seria considerado normal no caso ali de relações sexuais ou até da prática da masturbação, enfim? O que seria considerado uma frequência normal e o que poderia ser considerado aí que já se tornou um vício?
Normal é a pessoa ter a satisfação, ter o ciclo completo, né? Desejo, orgasmo, a resolução, que é a ejaculação.
Uhum.
Ela tendo esse ciclo completo, ela se sente já satisfeita. Se aquele processo é satisfatório para ela, muitas vezes, tem muitas mulheres que nem chegam ao orgasmo e para ela já é um processo satisfatório. Ela já está bem com aquele contexto.
Uhum.
Ok, tudo bem. Agora, se a pessoa tem algo que traz sofrimento ou que dificulta ou limita as outras atividades por conta daquele movimento repetitivo, aquilo a gente já pode nomear como um ciclo vicioso.
Uhum.
Né? Eu preciso parar minhas atividades para correr e autoestimular. Então, ela tá, isso está impedindo, eu estou tendo um prejuízo, seja financeiro, emocional, né, cognitivo. É, isso é o vício. O vício, ele limita, né, ele traz para a gente um prejuízo em qualquer área. E também a insatisfação, porque a pessoa que tem o vício, ela faz para ter um alívio, mas ela não tem uma satisfação. Então, ela sempre vai querer fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo. Como uma droga, né?
Certo. É aquela questão, né, da pessoa que ela vai sentindo um prazer com aquilo e à medida que ela vai, digamos assim, ficando um tempo ali sem, ela quer sentir aquilo novamente e vai se tornando um vício, né?
Exatamente. Não consegue sair do ciclo vicioso. Eu tenho casos hoje no consultório de homens que eles têm o vício masturbatório e não conseguem ter a relação normal com a parceria por conta do vício. Porque o vício, ele traz essa modulação também do corpo sexual, né? É um gatilho muito rápido, é uma dopamina rápida e ele atinge logo o objetivo. Quando vai para a relação, é um pouco mais custoso, mais demorado. Ele tem que ter um trabalho maior. Então, o estímulo ali para o ato é rompido.
Entendi. Agora, qual é o papel, né, da comunicação entre os parceiros para melhorar, né, a vida sexual?
Ah, uma coisa que a gente nunca foi muito ensinada, né? Falar de fantasias, falar de desejos, falar do que gosta, do que gostaria de experimentar, mesmo que não fosse uma realidade, mas em quatro paredes, né? Eu falo, tudo pode ser ali vivenciado, acordado, o que é bom para todo mundo vai ser bom também ali para os dois. Então, essa comunicação honesta, sincera, né, do que eu estou sentindo e do que eu gostaria, sem ofensa, sem ataque, é o ideal. E é a dificuldade de muitos. A maioria dos casais que chegam lá, quando a gente vai conversar um pouquinho, o primeiro ponto é a comunicação. Tenho casais, tanto jovens que estão para se casar, quanto já, quem já tem 30 anos aí de carreira juntos, que ainda se esbarram na comunicação.
Tá certo, então. Sirleide, quero agradecer a sua participação aqui no nosso Manhã S hoje, esclarecendo as dúvidas e falando sobre um tema tão importante também, né, para a nossa sociedade, nesta data em que é lembrado aí justamente como o Dia Mundial do Orgasmo.
Ah, obrigado. Foi um prazer falar com vocês novamente. Um feliz Dia do Orgasmo, que todos podemos ter, assim, né, a nossa forma orgástica de ser, talvez não sexual, mas também prazerosa para o mundo. É isso?
É exatamente isso.
Uma boa sexta-feira para vocês.
É isso. Ótima sexta e um ótimo final de semana para você.
Beijo. Tchau, tchau.